de anos à procura da chave para a gravação do OcTP, Papaco finalmente cessa sua busca.
Puta que pariu, finalmente achei essa porra dessa pasta com as coisas do podcast. Caralho, eu preciso arrumar meu computador. Não é possível.
Homé, o OcTP não morreu, não?
Ainda não.
Minha pica de madeira!
Vem lá entrar na sua boca, mano!
Down, and I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Muito bem, meus caros ouvintes, estamos começando aqui mais um OQTP que ficou parado depois de, caralho, quanto tempo? Deve ter uns 3, 4 meses que não saiu o OQTP nesse site.
Eu
o
acho
último
que
saiu foi o 22.
Eu acho que da última vez eu tava na órbita de um buraco negro e envelheci 26 anos.
Isso é louco, bicho, caralho. Tanto tempo sem gravar isso aqui, deu até saudade. Saiu coisa pra caralho que a gente deixou passar, mas daqui a pouco tá vindo um especial aí pra cobrir esse...
Saiu até Preacher 1, bicho.
Cisar, caralho! O que a gente pediu desde, acho que, o segundo OQTP que citaram que Preacher não relançava nunca, saiu. E o OQTP não voltou. Agora voltou essa porra, a gente tá gravando aqui.
Foda-se!
Estamos aqui na mesa com o Mamilos.
Oi, doente, mas aqui disposto a gravar.
E Aquaman.
O que copiava.
E... Caralho, vai tomar no... Que desnecessário, cara. Pra que isso, Aquaman? Você acha isso engraçado? Você acha isso tá fazendo? Você acha isso legal?
O quê? Eu fui só tirar uma Xerox.
Xerox
Holmes.
Pena que vai ser evitado, mas eu acho.
Ah, eu não sei não, viu? Enfim, podcast normal de indicações, vamos indicar, teve Black Friday, a gente comprou umas paradas aí. Solta a vinheta. Chegando agora na parte de indicações do podcast, depois obviamente a gente vai ter um segundo bloco falando com as coisinhas aí, pá, não sei o que lá. Começando com o Aquaman, o que você trouxe pra gente aí?
Ah, obrigado por me chamar primeiro. Eu tenho uma boa indicação.
Ele trouxe indicação de antidepressivo. Não, mentira, desculpa, como vai então.
Não tomo mais isso não, tô limpo.
Boa, cara, boa, cara.
É, eu começar com um quadrinho que não é indicado para pessoas da idade do papaco, 12 anos.
12 anos.
É,
eu já fiz 13.
É um quadrinho nacional, de um quadrinista chamado Marcatti. Vocês conhecem?
Não. Ninguém aqui é hipster que nem você.
Então, eu conheci o Marcatti através de umas paradas na internet aí. Eu não vou dizer porque isso daí vai estar no meu review se um dia eu fizer. Mas se não, foda-se.
Tá bom.
Mas o Marcatti, ele é um autor nacional, né? E ele é conhecido, né? Assim, quando você entra no site dele, né? Sabe aquele subtítulo que tem no Google que você procura?
Sim.
É Marcatti, tracinho quadrinhos escatológicos. Então, ele tem essa linha de trabalho de que é mexer com coisas meio underground, né?
Angeli?
Um pouco mais. Não, desculpa, Angeli é coisa de criança. Tratar de temas como canibalismo, incesto homossexual, coprofagia, pra quem não sabe jogar.
Aí sim.
Coprofagia.
Pra quem não sabe, coprofagia é comer cocô, né?
Exato. Beber mijo, beber menstruação, esse tipo de coisa saudável.
Mas é gratuito assim? É só isso?
Não. Isso é só pra dar um gostinho, tá? Entendeu?
Ah, um gostinho bom, né? Porque no... Qual que é a relação disso aí com a história? É relevante ou é só pra zoar?
Não. Sim, então. O que eu acabei pegando essa primeira... Foi o meu primeiro contato, né? Com um trabalho dele, que é um gibi que chama Mariposa.
Ok.
Só que eu acabei comprando esse gibi num sebo. porque eu, na época que eu fui comprar no site dele, não tinha no site. Hoje em dia já tem de volta, deve ter saído e voltou, sei lá. Essa é uma versão que eu comprei, é uma versão da Conrad, né? É uma versão, sei lá, de 2002, 2003, sei lá, 2004. E ela conta uma história que envolve diversos personagens, né? Que eu não tô muito afim de dar spoiler, mas mais ou menos ela acompanha a vida de um cara que mora com uma ex-prostituta, que era amiga da mãe dele. Ao mesmo tempo, ele tem um caso com uma mulher um pouco mais nova, digamos assim.
Pedofilia,
não? Não. Mais nova que eu digo, não... Assim, a prostituta é coroa, entendeu? Uhum. E uma mulher seria da idade dele. E aí, a gente meio que vai acompanhando ele, a relação dele com essas duas mulheres. E, assim, tudo isso que eu falei, escatologia e não sei o que, putaria, não sei o que. Isso tem várias coisas, assim, porque o Marcatti tem um traço que lembra muito desenho animado. Parece sim, um desenho animado.
É aquele traço de Charge, mais ou menos, só que um pouco, tipo, bem mais sujo.
Sim, sim. Lembra um pouco de Charge mesmo, assim, mas parece muito esses desenhos animados antigos da década de 40, meio os caras meio narigudos, uhum, e não sei o quê. E, assim, ele vai construindo toda a história no relacionamento, né, desses personagens e tal, contando um pouco do background, né, porque essa prostituta com quem o cara mora era uma amiga da mãe dele, que era uma ex-prostituta também e tal. Saca. E aí ele vai desenvolvendo o relacionamento desses personagens e tal. Eu acho muito, muito bacana, assim, que apesar de toda a escatologia, todas essas coisas todas que eu falei, né? Essas coisas que chocam a família brasileira.
Família tradicional brasileira.
É. Ele trata os personagens com muita, vamos dizer assim, delicadeza, né?
Em que sentido?
É muito. No sentido de que, assim, apesar dessas escatologias, em nenhum momento, pelo menos eu, fiquei com a impressão de que esse personagem, sabe, essa coisa meio suja e nojenta, entendeu?
Sim.
Os personagens não têm essa vibe, entendeu? O quadrinho, ele tem uma vibe um pouco, digamos, que mistura um pouco, né, a escatologia com o que seria uma coisa, assim, muitas aspas, tá? Uma coisa um pouco meio hipster poética, entendeu? Assim, ele traz personagens com muita sensibilidade, apesar de toda a escatologia. Apesar não, porque faz parte, entendeu? Mas, tipo, não, isso não diminui eles, entendeu? E os questionamentos que eles se fazem e o que eles sentem.
Entendi.
Então, assim, é um quadrinho meio curto, assim, se não me engano tem 80, 82 páginas, assim, e... Eu achei muito interessante essa mistura, assim, da escatologia, do negócio que é sujo, não sei o quê, com personagens que não tem essa vibe suja, sabe? Que são retratados com muita sensibilidade. O próprio título da história, Mariposa, acho. Eu não vou dar spoiler, mas pra quem for ler, foi até o que me fez chamar a atenção quando eu ouvi falar num podcast aí de Quadrinhos Underground no Anticast, que o Ivan, ele chama a atenção por causa do título da história, pro conteúdo da história e o que acontece nele, é exatamente isso. E é muito bacana, assim.
Sim.
Não é algo que eu meio que esperava, sabe? Não é só escatologia e não é só... É um quadrinho muito bacana. Eu acho que pra você entender, você tem que ler.
Saquei. Você tá encontrando por onde, Jacomim? Porque não é, né, de grande circulação.
Então, como eu falei, quando eu fui comprar no site dele, o Marcatti, ele imprime os próprios quadrinhos, ele vende.
Sim.
Esse quadrinho em específico não tinha a venda na época que fui ver. Hoje eu fui ver pra indicar e tal, já tem, tá à venda, tá por R$35 esse que eu falei, o Mariposa. Mas tem vários outros quadrinhos dele aqui no site dele, que é marcatti.com.br. E, assim, quanto mais quadrinhos você compra, você tem, sei lá, desconto progressivo, entendeu?
Saquei.
2 quadrinhos, 5% de desconto. 3 quadrinhos, 10% de desconto. E aí você encontra no site dele, e inclusive vai ter um quadrinho dele que ele vai estar lançando com uma editora, a Marsupial, na CCXP.
Da hora. Aí, quem for na CCXP, estiver ouvindo o podcast aí, se der tempo, não sei se dá tempo, acho que dá.
Sim. E se interessar, né?
Exatamente, corre lá, vai atrás. Mas de qualquer forma, comprar... o site dele tá linkado aí no...
Se eu comprar 100 quadrinhos, eu ganho de graça os quadrinhos?
Não.
Não, 8 livros, 8 ou mais livros, você tem 35% de desconto.
Ele tem desconto progressivo até 8 livros no site, inclusive, que é uma boa. Se você for comprar mais de, se você for comprar mais de uma revista lá, você ganha um desconto bacana, e acima de R$50 o frete é grátis. Então, sim. Frete não é um problema muito grande, pelo menos.
E são diversas revistas, né? Umas um pouco mais caras, outras com preço bem mais em conta. Então dá pra você variar bastante, né? Se interessar e tal. E assim, eu não expliquei muito bem assim, esse lance da escatologia e tal, que eu me foquei um pouco. Mas não é só isso, entende? Não é só isso.
Tem uma história por trás, não é gratuito.
Não. Algumas coisas são gratuitas, sim. Mas não é só isso, entendeu? Tem a história e tem o sentido dela. E é uma história até um pouco melancólica, na verdade. Então, é muito interessante o que ele consegue fazer trabalhando com a escatologia e com os personagens. Eu acho muito interessante. Não é algo que eu acho, por exemplo, sei lá, de quadrinho underground, sei lá, americano, que eu conheço, o Crumb. É, pra mim é muito diferente, entendeu? Apesar de ter uma arte tão agressiva quanto, é uma coisa muito diferente e é bacana, sabe? Pra quem se interessar em correr atrás, talvez se eu fizer um review, eu me aprofunde mais e não fique só preso nisso. Mas por enquanto é isso.
Eu ia até relacionar com o Crumb, assim, por causa do estilo agressivo e tal, mas é bem diferente mesmo, até os traços são bem diferentes. Mas o estilo underground e agressivo, repetindo, é a mesma pegada, né? Só que o Crumb não é escatológico e tal, ele é mais sarcástico e chatão.
E sexista. Mas eu adoro o Crumb, hein, gente?
É, você tá dizendo o que, Akami? Você gosta de sexismo, é isso? Você tá falando
isso? Eu não quis dizer nada. Não quis dizer nada disso.
Tá bom.
Mas é bem diferente.
Beleza. Então, encerrando aí a indicação do Akami, né? Pra quem quiser ver, é o Mercate ou Marcate? Marcate? Não,
peraí. Ô, cara burro!
É o Marcate e o nome Marcate. Da revista é Mariposa.
Mariposa.
É uma história fechada.
Tá classificado no site dele como novela. Anyway. É, finalizando aqui a indicação do Aquaman, né? A primeira indicação da noite, 6 indicações. Ai, caralho, como é bom voltar com esse podcast formativo, bonitinho, não sei o que e tal. Sobe a música aí e vamos pra indicação do Mamute.
Eu quero muito ver que acertava, por favor.
Tá bom.
A minha indicação, ela veio, assim, meio inusitada, porque eu ganhei hoje, né? Não fui eu que comprei exatamente, mas eu recebi a notícia que a minha prima tinha ido na feira de livros da USP, que dá vários livros com desconto e tal, só que eu descobri só em cima da hora, eu não consegui ir, né? Eu tava bem doente essa semana, fiquei péssimo. Então não consegui ir. Só que ela lembrou de mim, que gracinha, e trouxe pra mim um livro, uma compilação de tirinhas do Calvin e do Hobbes, né? Que aqui é um nome horrível, Haroldo. Do Bill Watterson. Os dias estão todos ocupados, que é como se fosse as tirinhas que ele fez no verão. Como se fosse. Não só no verão, mas como se fosse tirinhas que sejam por temporadas, entendeu? Então tem tipo temporada do verão, do inverno, da primavera e tudo mais. São. Eu li assim o começo e caiu como uma luva, cara. Porque eu vou começar um projeto agora e isso é muito bom, assim. Eu gosto muito de Calvin Hobbes, eu sigo no Twitter, Facebook, assim, sempre que tem tirinha nova não, né, reeditada porque acabou, eu vejo, mas assim, é muito bom ter isso na mão, sabe, porque dá um gosto de um dia chegar e fazer a mesma coisa, porque, cara, assim, é muito engraçado, tem um humor, ó, eu gosto muito mais do que Mafalda, porque eu não gosto de Mafalda, tem um humor, assim,
é bom,
tem um humor balanceado com temas da vida, sabe? Ele às vezes. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo falar porque minha garganta tá horrível.
Desculpa
mesmo. Mas o. Eles têm muitas muitas discussões sobre o que é a vida, o que é o ser humano, sabe? E sendo uma criança, sabe? Dá um destoa e fica muito legal, assim, muito bonito de você ler, é engraçado. O Hobbes é muito legal, é melhor que o tigrão do do Ursinho Pooh.
E é melhor do que o tigre do Sucrilhos?
Nossa, muito melhor. Melhor que o... Ah, não sei, hein? Não sei. O cara do Sucrilhos faz você ter garra e tal, sei lá. Mas o...
Eu acho que o... Você
come Sucrilhos e joga bola...
Emoção. Eu acho que é mais... Você
come Sucrilhos e joga bola igual o Neymar, né, mano? É muito esquisito isso. Eu nunca senti isso, mas tudo bem. Esse encadernado, ele tem 170 páginas de tirinhas, assim, cara, é muito boa, assim, é bem grande, não é tamanho pequeno, assim, tamanho comum de publicação, ele é grandão, então, sim, pra você que quer colocar na sua estante, arranje um lugar bonito, né, e faz parte de uma coleção bem grande, assim, acho que são 6 ou 7, uhum, de vários compilados de tirinhas do Bill Watterson, né?
Tava em promoção na Amazon até.
Tá em promoção até hoje, assim, tá de 60 por 30, assim, e cara, eu sempre quis comprar e minha prima pagou ainda mais barato lá no na feira de livros da USP, menos de 20, talvez. E cara, eu sempre quis comprar, mas eu sempre achei muito caro, sabe? Tinha as versões encadernadas, capa dura, era um cento e lá vai fumaça, sabe? Eu nunca pude comprar, assim. Tem umas até menorzinhas, né? Não sei se vocês já viram, é um tamanho quadradinho, que juntam umas 3 tirinhas por página, assim. Não, eu já cheguei a ver também, é bem caro, mas esse formato, cara, me agradou tanto que eu acho que eu vou comprar os outros, sabe? Porque eu gosto muito de tirinha, gosto, sim, muito do traço dele, que é muito foda, é muito bonito, lembra muito Charlie Brown. E marcou, assim, marcou minha infância, minha adolescência. Eu leio isso desde que eu sou pequeno.
Caralho. Então... Desculpa, é que você falou. É que você falou que lembra Charlie Brown. Eu imaginei. Eu imaginei o Calvin, tá ligado? Tipo, tipo skate, skate, vou... skate, skate, skate.
O Aquaman que é fã, hein? Mas o. Cara, leio isso desde de pequeno, assim, de criança. E lembrar de algumas coisas lendo. E, cara, é super atemporal, né? Hoje em dia tem no Enem, tem várias vestibulares, cai direto, junto com uma fala e subestimado.
Sim.
Várias páginas de Facebook, né? Que não bota X.
Esse negócio de compilado de tirinha é tão bom, bicho. Porque você vai lendo uma depois da outra e quando vê, passaram horas, sabe? Porra, uhum. É assim, eu tenho um compilado de 10 anos de Mafalda, Agar também. Caralho, é muito bom, bicho. É muito
tirinha bom. É um formato muito bacana, assim, porque é rápido, é divertido, é legal, assim, dependendo da tirinha e do seu gosto, né? Tipo um amigo falando mal de Mafalda, um imbecil. Mas, assim... É, dependendo do que fosse, é um negócio que, tipo, não vai te exigir um tempão pra você analisar e não sei o que. Não, você vai ler e você vai se divertir e vai ser da hora.
Exato.
Cara, e eu vou tentar entrar nesse meio agora, né? Eu vou deixar mais novidades aí pra falar depois. Se o OKTP não morrer de novo. Mas
vamos tentar. Ah, não. Agora é final do ano, cara. Tem Virgin Awards vindo por aí, tem melhores do ano vindo por aí, tá tudo certo.
Pode crer. Talvez eu deixe mais pra começar o ano que vem, né? Pra ser mais, assim... Uhum. Pra ter mais o toque, né?
Sim.
E... Cara, é isso. É, se você gosta de tirinhas, assim... Quem não gosta de Calvin, né, cara? Assim, não tem nem como recomendar. Todo mundo já leu, todo mundo já viu pelo menos alguma vez, alguma tirinha. E, cara, ter esse compilado na minha mão aqui foi uma surpresa muito boa. Que eu vou correr atrás dos outros, eu vou querer mais, assim, e pegar uma estante comprida, porque essa porra tem 40 centímetros, e pra deixar isso do lado dos outros quadrinhos vai ser difícil. E ele é capa mole, então...
Sim.
Não é caro, assim, se for atrás. Tem na Cultura, tem na Saraiva, já vi em vários lugares, assim, Fenac, sim, então...
Tá sempre por aí, não é muito difícil de achar, não.
Em Sebo também se acha muito fácil, né?
Verdade, bem lembrado.
Então vão atrás aí que é muito legal mesmo.
É, cara... Calvin Haroldo, sensacional, ótima indicação, e encerrando aqui a indicação do Mamilos, né, da música vai subindo de novo, e vamos para a minha indicação, minha primeira indicação da noite, vai lá.
É saber que eu tenho seu amor, é viver na sua companhia, é
Já indicaram esse título aqui nesse podcast, mas eu gostaria de falar de uma edição específica. E porque também eu ainda não falei sobre, vamos falar de Patrulha do Destino, pra variar.
Que susto, eu sei que você ia falar... Ah não, nossa, me confundi total, desculpa.
Pode ir. Eu ia falar pra gente falar do Parangolé, o sucesso desse verão.
Ah, sim. Não, também, mas...
Eu sei que você ia falar de Cúmplice de um Resgate, mas vai...
Nossa.
Nossa, Carinha de Anjo agora estreou, hein, gente.
É, cara, Patrulha do Destino, volume 4, né? Super musculatura. Ah, já falaram de Patrulha do Destino aqui nesse podcast, inclusive foi por causa das indicações daqui que eu comecei a ler. E, assim, é Grant Morrison, saca? Então nunca é uma parada muito linear. E cada volume tem uma vibe, cada arco tem uma, cada arco é um tipo de história diferente, entendeu? Ele não mantém um ritmo, não mantém um clima... Mas não de uma forma negativa, de uma forma bacana, porque varia o clima do quadrinho durante ele todo. E o último volume que saiu foi o volume 4, tá? O Super Musculatura. Que se você não lê os outros, você pode pegar pra ler? Pode, mas você não vai ter a mesma experiência. E o negócio da Patrulha do Destino, pra quem não conhece, eles são meio que a Liga da Justiça alternativa, sabe? São pessoas que têm... A maioria tem algum tipo de problema mental ou é perturbado por alguma coisa. E só eles são perturbados o suficiente pra resolver problemas estranhos, entende? Tipo um rompimento na realidade, alguma coisa assim. É o tipo de coisa que a Patrulha do Destino resolve. E é um título que encaixou perfeitamente nas mãos do Morrison. Porque ele já era, né? Doentinho da cabeça, é meio doido. Gosta desse tipo de coisa, de mexer com realidades e dimensões e tal. Então, fala.
O criador da Patrulha do Destino, né, o cara que criou, eu não sei, acho que você sabe o nome dele, Tom Arnold, alguma coisa assim. É alguma coisa... Arnold. Procurei rapidinho. Ele falou, né, na época, não sei se foi
que
na época...
Que é esse, Willis? É o Arnold.
Depois... Que, assim, de todas as pessoas que já escreveram a Patrulha do Destino, segundo ele, o criador...
Arnold Drake,
sabe que tinha... Tem uma fala dele dizendo que, assim, segundo ele, o Morrison foi o cara que mais entendeu a vibe do que é a Patrulha do Destino.
Sim, eu vi isso.
Só isso, também. Pode continuar.
Caralho. Não, mas é verdade, cara.
Vai construir um argumento e falar duas frases, né? Mas deixa eu só ser polêmico um pouco antes.
Fala.
Vocês babarem um ovo aí de Patrulha do Destino do Morrison. Que eu li a saga do...
Primeiro volume.
Não. Eu li o Homem-Animal dele, realmente é excelente. Gosto muito, assim, né? Os três volumes que a Panini lançou aqui.
Exato.
Mas o... Cara, eu li o primeiro Patrulha do Destino, achei ok, mas pra mim é o limite de maluquice que eu consigo aguentar, né? O Neil Gaiman tem a diferença do Morrison, que ele mais toma chá do que fuma, né? E quando o Morrison fuma, sim, e escreve, a parada fica...
O Neil Gaiman, ele é mais sutil, entende? É uma parada mais filosófica. O Morrison
mais poético, né? Mais visual e tal. E o Morrison tem muitas explicações que ele nem se dá o trabalho de explicar, sabe? Tipo, falando uma coisa e você tem que absorver aquilo como fosse do universo dele, entendeu? Só depois, exato, que ele vai dar a explicação na revista 15, você... Ah, caralho, genial!
Geralmente os trabalhos do Morrison são muito assim, né? Ele joga vários conceitos, joga várias coisas, e aí quando vai chegando perto do final que ele começa a fechar,
exato,
vários plots, a explicar.
E ele escreveu, ele escreveu a Patrulha do Destino, né? Enquanto ele escrevia o Homem-Animal. Ele até fala no terceiro volume do Meimal, né? Que, ele aparece que, ah, você é o cara que escreve Patrulha do Destino, não sei o quê, e depois ele até admitiu que usava ácidos pra escrever Patrulha, mas não usava pra escrever o Meimal. Então, cara, é bacana porque o título encaixa perfeitamente na mente do Grant Morrison. Você que tem preconceito com Grant Morrison, lógico que nem tudo que ele faz é bom. E eu também não sou paga-pau de Grant Morrison como Aquaman, mas Patrulha do Destino é sensacional. No volume 4...
Acho ótimo me usar como exemplo. Acho ótimo.
Mas é, você é o nosso exemplo aqui, né? De putinha de Grant Morrison. Você e o
então,
de
isso John que Carter. Eu falei, o... Então, isso que eu falei, o... Assim, Patrulha do Destino 1 foi o limite de maluquice que eu consegui aguentar nesse estilo, entendeu? Eu li, aceitei aquilo, aceitei o grupo, falei, beleza, não preciso mais ver nada, porque eu não pra mim basta, entendeu? Não me senti
confortável,
impelido a ler mais volumes, e também porque eu tava numa crise foda, sem dinheiro, não pude comprar o resto, né? É igual eu fiz com a Authority, li, mas a Authority eu não gostei, desculpa. Mas então, esse Patrulha do Destino, assim, é bem legal, assim, tem temas excelentes do Homem-Máquina lá, né? Tipo, eu não tô sentindo nada.
É muito bom, isso, cara, é muito bom.
E, assim, eu sei que é um tipo diferente de literatura, assim, eu gosto dele no Homem-Animal, que é totalmente diferente de algumas coisas que eu já li, mas, assim, Patrulha do Destino pra mim é demais, não consegui degustar, assim, sabe? Li por... Entendi. Cara, é Grant Morrison, você tem que ler. Aí eu fui lá ler e...
Entendi.
É bom, mas não...
É isso. É um quadrinho muito bom e é absurdamente divertido, e também ele tem algumas linhas um tanto quanto tristes em alguns arcos e tal, porque os personagens... O Cliff, né, que é o robô, o homem-robô, o Robotman, ele sofre de depressão, e tem a Crazy Jane, que tem múltiplas personalidades, e cada personalidade meio que tem um poder. E a forma com que o Grant Morrison pega esses personagens, que são, né, a mesma coisa do Homem-Animal, são personagens galhofas, imbecis e tal, e ele coloca eles na história de uma forma que tudo faz sentido, e ao mesmo tempo não faz sentido nenhum, porque é maluco pra caralho. É sensacional, cara. É diverte pra cacete. No quarto volume, né, que é meio que o foco da minha indicação aqui, além de tudo isso, tem o foco na Danny. Danny é uma rua, que é um travesti. É o conceito. É um dos melhores personagens do quadrinho. Entendeu?
Travesti,
é uma rua...
múmia que solta raiva pelos olhos.
Exato. É uma rua que as pessoas... Exato, é meio que parecido com Invisíveis. A Danny, ela é um não lugar de pós-modernidade, pode-se dizer assim. E é um dos melhores personagens do quadrinho, ela se comunica com a patrulha, com todo mundo que tá ali presente, né? Através de bilhetes que vão aparecendo nas paredes, e é um personagem irônico, engraçado, e é muito bom. E, assim, recomendo demais. Se você não gosta de coisa meio maluca e tal, não vai atrás, não é só praia. Mas, cara, inclusive, pra finalizar a indicação, eu gostaria de dizer que o George Way tá escrevendo Patrulha do Destino na Young Animal agora. Não saiu aqui no Brasil. Quando sair, com certeza eu vou comprar. Porque ele tá botando pra fuder na Patrulha do Destino, cara. Parabéns. Puta que pariu, tá muito bom. E ele falou, né, o primeiro volume eu não vou fazer tanta maluquice, não. Depois eu vou me soltando. Cara, o primeiro volume já é maluco pra caralho. Então... Assim, fica aí indicado a Patrulha do Destino do Grant Morrison. Leia, por favor.
É o que a capa é eles dentro de um taco?
Isso.
Ah, sei.
E. Não tem eles, né? Mas tem um taco. Mas enfim.
Ah, sim. Ah, devo ter confundido.
É, leiam, cara. Leiam. De verdade, leiam. Muito bom. Recomendo pra caralho. E, bom, finalizando aqui minha indicação, vamos pra segunda rodada da noite. Agora
calma aí, papai. Tava... Peraí.
Fala
a boca.
Tá bom, vai.
Eu só queria dizer que você é mais putinha do Morrison do que eu.
Não sou. Nem fui.
Não. Quem baba no pau de Invisíveis e Patrulha do Destino é muito puta.
Patrulha do Destino é muito bom. Vai tomar no cu. Não,
é
não,
muito
não,
puta.
Não.
Não, eu não tô falando que é ruim. Você não entendeu. É porque as coisas malucas do Morrison. Você baba no pau muito. Quando você tá lendo Invisíveis, você era insuportável. Meu Deus.
Você baba muito.
Que
isso? E outra coisa.
Eu era insuportável. Por que eu era insuportável?
Você continua, né, na verdade, não é?
O Papaco lê Miracle Man e fica, nossa, é muito bom isso, velho, meu Deus.
Não, mas caralho, mas eu tenho que né, espalhar a palavra, pelo amor de Deus.
Mas o... Tem que enaltecer, meu.
Só fazer uma observação assim. Faltam mais dois encadernados pra fechar a fase do Morrison, né? E assim, a Panini, ela fechou, né? Ela fechou não, ela deu continuidade ao Homem Animal, né? Pegou a fase do Peter Milligan, que foi encadernado só, tá continuando o Tom White. E quem sabe ela não continua a patrulha pós-Morrison, né? Eu tava dando uma pesquisada, né? Que agora eu sou um pesquisador do ocultismo, né? Vocês sabem, né? Sou entendido. Uhum. E a moça que entrou no lugar do Morrison é uma mulher que pesquisadora, que joga tarô, metida com umas feitiçarias muito doidas, e botou uns negócios de transexualismo de novo, igual o Morrison, bissexualismo, magia, uns troços muito doidos. Eu acho que seria bacana, né? Como um complemento, né?
Uhum.
Da fase do Morrison totalmente doida, pegar essa parada, que é uma autora que já ganhou uns prêmios de ficção científica e tal. Quem sabe a Panini não dá continuidade pra essa fase também, né? Quando acabar do Morrison.
Entendi. Foda-se. Sim. Então, encerrando agora de vez, né? Patrulha do Destino. Porra. Enfim. Leiam muito. Porque é bom pra caralho. E não vou me prolongar, senão vou fazer um podcast inteiro aqui, monólogo sobre Patrulha do Destino. E, bom, sobe a música aí que vamos agora sim, de verdade, sem o Aquaman me interromper, né? Pra segunda rodada do podcast e depois tem um mini bloco aí falando sobre outros assuntos. Sobe a música.
Mini bloco, canadá.
Eu quero ser tua cadela.
Ah, então, gente, a minha segunda indicação da noite é uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Eu já falei muito mal dessa série de jogos, de telejogos.
Ih,
né?
Caralho, olha como ele...
E agora eu vou falar bem...
Telegames.
E falar pra vocês procurarem, eu vou falar bem de Metal Gear Solid.
De novo?
Aquaman, caralho. O Aquaman fala de mim com o Grant Morrison, mas quando tá jogando Metal Gear também é a mesma coisa.
Olha
a Quiet. Ai, olha o Snake.
Metal Gear, tá bom.
Olha o Snake, se gosto, quer dizer, esse soldado. Eu vou falar de Metal Gear Solid 3. Snake Eater, o engolidor de cobras.
Boiola.
Engolidor de cobras.
Acho que rolou uma identificação, né?
É a pior escolha de nome que eu já vi, velho.
Na verdade, não é, mas tudo bem.
Solid Snake, né, não?
Fala
porque
aí.
Assim, eu sempre tive muito preconceito com a série Metal Gear, porque os controles delas até, sei lá, até o 4, 5, no 5 na verdade, né? O controle dos jogos, a jogabilidade, o gameplay,
cagado,
era horrível. Né? Sempre foi horrível.
Uhum.
O do primeiro é horrível, o do 2 é horrível.
As câmeras também não são.
Jogos japoneses em geral, sempre achei a jogabilidade horríveis. Resident Evil, pelo amor de Deus, velho.
É muito horrível.
Não, é porque... tipo, parece um Big Brother, a câmera
assim,
em teto.
Assim, mas aquilo ali era parte do jogo, que estavam tentando fazer como se fosse filme de terror. Aquilo ali, o do Resident Evil, eu entendo. O Metal Gear, o controle ser uma bosta, eu não entendo. Mas aí, até aí você vai tudo bem. Aí eu tô com a gente tem as edições em HD, os remasterizados que saíram pro PS3 e pro Xbox 360. E eu comecei a jogar o Metal Gear 3, o Snake Eater, que é o assim, é o terceiro jogo da série Solid, é o quinto jogo Metal Gear. E é o... Só que na cronologia da série é o primeiro. E nele você joga com um cara que, entre aspas, era o grande vilão dos outros jogos, que era o Big Boss. Só que você joga com ele, entre aspas, no início de carreira. E assim, eu tô jogando dois ao mesmo tempo, né? Que vem junto. E assim, ele é basicamente uma versão muito melhorada do 2. E ele tem uma câmera que é basicamente parecida com a dos jogos, mas é como se fosse um GTA mesmo, né? Pegando o personagem de trás, assim, né? Uhum. A câmera padrão de jogo em terceira pessoa. E o jogo, ele é muito bom, ele é muito bacana. E os personagens do jogo são muito legais. E tem o sistema de camuflagem, que você pega várias camuflagens durante o jogo. O jogo inteiro se passa numa floresta russa imaginária, e você, então você tem que se camuflar para passar pelos inimigos, para chegar nos locais sem ser visto. E aí tem uma parte que você tem que usar disfarce, e tem assim, e é meio que a origem, né, do personagem que foi o grande vilão da série. Um personagem que, sei lá, no 4 ele tem uma participação muito marcante, no 5 a gente volta a jogar com ele. E tudo isso nos jogos antigos, ele era como se fosse uma lenda. E nesse jogo, o primeiro jogo que você jogou com esse cara, e você conhece a história dele, e tudo que ele passou, assim, e ele, na verdade, não passa essa vibe de ser um vilão, né, na verdade. É como se fosse o primeiro passo dele pra ele começar a virar um cara meio do mal, assim. Uhum. E é muito divertido, porque o jogo inteiro é isso. É você tendo que cumprir essa missão, jogada na floresta contra os vilões, contra os chefões, e sei lá, eu me surpreendi bastante, sabe? É um jogo que, apesar de não ter todas as modernidades que o Metal Gear 5 tem, apesar de não ter a jogabilidade perfeita e ótima e maravilhosa, é um jogo muito bom, muito, muito bom. Não é tão longo assim, a minha primeira vez que eu zerei na vida, eu zerei, sei lá, em menos de 20 horas. Foram 15 horas, mais ou menos assim, né? Tirando que um tempo disso é cutscene, né? Que sempre tem pra caralho Metal Gear, né?
18 horas, né? Só cutscene. Dele olhando, aí foca no charuto, foca no tapa-olho, foca na... sei lá, mano.
Então, nesse jogo ele não tinha tapa-olho, veja só. Então, assim, é um jogo que, assim, apesar da jogabilidade não ser das melhores, ele é o... pra época, pro PS2... E, logicamente, eu tô jogando a versão HD Remaster, que tem muitas melhorias, mas, assim, se a gente for pensar que esse jogo saiu pro PS2, e, sei lá, tudo o que ele tinha, e, sabe, é um jogo muito, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, viu? E extremamente divertido. Ele não é frustrante, os controles dele, apesar de não serem excepcionais, ele não é frustrante. Ele é divertido, tem uma história interessante, tem personagens que são muito legais. E sei lá, tipo, eu, assim, um sentimento que eu tive, assim, que você meio que ganha, se você derrotar os chefões do jogo de determinada forma, você ganha determinados itens, né? Entendi. Pro seu personagem. E assim, eu, sei lá, eu cheguei à conclusão que o jogo era muito foda quando eu tava lutando contra um chefão, e aí eu levei, sei lá, 40 minutos numa luta contra ele, não consegui ganhar, e depois eu voltei a jogar e, sei lá, eu derrotei ele em 10 minutos, assim, quando eu descobri o jeito de derrotar ele.
É aquele negócio meio Mega Man, né? De você ter, sim, que se fuder até conseguir achar um... Esse era seu truque o tempo todo.
Cara, eu sempre tive a impressão que o Metal Gear, ele é assim, não, gente, ele tá bugado, mas o próximo vai vir show, hein? Aí vem o próximo, aí não, ó, tá tudo arrumado, mas esse bug, o próximo, não vai ter, tá, gente? Aí saiu 4 e tinha uma hora de jogabilidade lá, sei lá.
Sim. Mas você fala de bug mesmo ou de jogabilidade cagada?
Em geral, assim, qualquer coisa. Aí
os dois, acontece nos dois, quatro... também, tanto de problema com mecânica ou de bug mesmo.
Eu vou te dizer que eu não vi nenhum bug no jogo.
Veio 4 ou Ghost, sei lá o que, não lembro o que é, aí tinha uma hora de jogabilidade, era uma fase só. Aí, nossa, a jogabilidade tá excelente, mas, não, cara, 40 minutos de jogatina? Como assim? Exato. Não, próximo você vai jogar por 3 dias seguidos.
Não, então,
esperar um ano inteiro pra vir o Metal Gear 5.
O 3, ele tem várias cutscenes, as conversas via codec são muito longas, mas boa parte do jogo é jogabilidade, sim. Não tem isso, não, dos outros jogos, assim.
Eu joguei só o 5, né? E escutei alguns podcasts separados sobre os outros jogos. E o 5 já tem cutscene pra caralho, cara. De coisas desnecessárias. Você pega a Quiet, leva a Quiet pra base. Aí, cara, fica uma hora focando no nas tetas dela, aí o Snake fica...
É, que ele é muito escroto, né, velho?
E esse fantasma aí, quem tá falando?
Eu sou um bobo, eu sou um palhaço!
Ih, pra quem não eu sabe, cheguei. o Bambu tá aqui sentado com a gente na mesa, né? Gravando também, mas ele tá só de voyeur. Dá um oi aí, Bambu. Manda todo mundo tomar.
Olá, olá, uma merda.
Tá como vigia, né? Mas tá. O Bambu também gosta muito de Metal Gear 5. Só finalizar comigo pra você chupar o saco do Kojima aí. Mas o que eu vejo é que Metal Gear, cara, é muito legal, assim. Eu joguei o 5, achei muito legal. Mas tem muita coisa japonesa que, sabe, não precisa estar ali ainda. Tipo, fonte mesmo de letra super cagada, que você não entende porra nenhuma quando, se estiver em cima de outro ambiente, assim, tipo, fonte bege na areia, e você, caralho, como assim? E muita coisa errada, muita japonesice, como as pessoas falam, né?
Muita kojimice, na verdade.
Coisa de anime, assim, cara, de o cara ser fodão e ter aquelas palavras de... Não sei se você conhece o Chibi, que é aquele anime cabeçudo, um corpinho de criança. Tem isso no meio da base militar, tá ligado? Que porra é essa, Kojima? eu sei que é uma paródia, sei lá, o que quer fazer, mas, assim, é muito legal.
Ele bota essas paradas de humor, né? Desde sempre, né? Os outros jogos já
tinham. Sim, sim, sim. Chapéu de galinha, essas porra, né? Eu sei que é uma paródia.
Até a própria caixa, né, bicho? É um negócio meio cômico.
É verdade.
Visualmente falando.
Então, ela é muito facal, né?
O quê?
É um jogo extremamente repetitivo.
Ah, sim.
Ele já é repetitivo por si só, aí quando
você vai atrás. É principal, né?
Você tem que repetir. Tá.
Vocês estão falando do 5, né?
É do 5.
Eu estou falando do 3.
É só pra a única que a gente jogou e pra gente falar mal do Kojima, porque você vai chupar o saco dele ainda.
É porque o 3, ele é muito mais curto do que o 5, né? E ele é muito guiado pela história. O 5, a gente tem aquilo de escolher a missão que a gente quiser. Na hora que a gente quiser, a gente vai lá e faz, não sei o que não. Esse daqui, ele é guiado pela história. Né? É, sim. Esse daqui, ele é guiado pela história. Você vai em tal lugar pra fazer tal coisa, pra poder chegar em outro tal lugar. Ele é bem mais direto, assim.
Linear. Linear não, é.
É bem mais linear mesmo, assim. Você vai do ponto A ao ponto B pra descobrir uma informação pra você poder chegar no outro lugar e tal. E, assim, ele é muito divertido. Os personagens... coadjuvantes, os chefões, eles são meio escrotões, mas os personagens, assim, são muito ricos, assim, e o jogo, ele tem sempre aquela uma mistura, assim, que ele tem uma coisa meio, como vocês falam, de piada, de daquelas coisas meio de japonês toscas, e ao mesmo tempo ele tem umas paradas muito bad vibe, assim, esse terceiro jogo.
Disso. Eu não sei se é nesse, mas tem uns vilões que são meio humano, meio pessoa, né, sei lá.
Ai, que burro!
Meio humano, meio pessoa. Olha o Mamilos doente, como ele vai.
Tô doente, desculpa.
O bobo pé de galinha, né?
Tomando remédio, tô medicado com antibiótico, desculpa. Mas é meio humano, meio robô, né? Não tem?
Não.
Um cara com seis braços?
Não, nesse não. Não. Isso é no 2.
Bom, então eu tô confundindo.
O 3 foi meio que feito como uma resposta ao segundo jogo, porque o segundo jogo o Kojima enganou todo mundo, falou que ia jogar com o Snake, botou a galera pra jogar com o Raiden, com a roupa tochada na bunda, e aí a galera não gostou, e aí o Boto fez uma história que é toda calcada numa filosofia pós-moderna muito doida, tipo Grant Morris, e aí ninguém entendeu nada, e aí ele fez o 3, que é basicamente... É como se. O resumo é como se fosse um filme de James Bond. O jogo tem uma abertura de James Bond. É como se fosse uma aventura de um agente. Uma missão. É isso. E você vai jogar essa missão e você tem que passar por essa missão e cumprir ela. Pronto. E nisso tem todas as pontadas de humor e também as coisas meio bad vibe de guerra e soldado fudido. E de como os soldados são usados pelos países e tal. Mas eu não quero dar spoiler, assim como eu. Redescobri o jogo e achei muito da hora. Eu acho que outras pessoas podem descobrir também e achar muito legal. Sim. E eu não quero dar spoiler. Então fica a recomendação. Assim, é um jogo excelente. Excelente. Assim, se você tivesse que dar uma nota, eu daria 10.
Nossa!
Uau, hein?
Não, vou dar 9. 10 não.
É mais putinha. É mais putinha do Kojima do que do.
Na verdade, não, porque o 2 é ruim. Eu não tô conseguindo jogar direito. É foda aquela jogabilidade. Mas não é ruim, eu não sei jogar, sou burro, gente.
Mas, enfim, Metal Gear é bacana, né? Até os ruins são divertidos. E é bacana porque você vê a construção de personagem que aparece e tal, não sei o quê. E por aí vai. Então, joguinho.
Você
joguinho
vê a construção de um personagem.
A construção de um personagem.
Exatamente. Ô, papaco.
Desculpa.
Papaco. Isso acontece papaco. Em todo jogo, desgraçado.
Não, mas uma construção de um personagem que, tipo, já tinha sido apresentado, entendeu?
É, tá.
Vocês acham que o Kojima é maluco, faz uns troços muito doidos?
Agora ele tá maluco. Agora ele tá. Você tá doido?
Eu tava lendo uns textos sobre Metal Gear. Tem um cara na internet, isso faz muito sentido, falando que o jogo 4 é um meta-comentário sobre a reação dos fãs ao jogo 2 e 3.
Nossa.
O jogo em si é feito assim, como um meta-comentário. Eu não sei, porque o Kojima é muito doido.
Uhum. Acho que ele tá maluco agora. Ele maluco não, né? Que ele
agora
é meio
ele tá maluco,
introvertido, bicho. Meio esquisito. É
aquela porra já... daquele trailer daquele jogo lá, bicho, com o cara do The Walking Dead, pelado.
Ah, sim, não. Eu gostei, quê, mas...
A praia.
Isso aí é totalmente gente... Morrison, não
no
vem,
segundo
não,
jogo, né? Tem uma fase com o Raiden pelado que você anda com ele segurando o tampando o pinto, gente.
Não, mas foda-se. Isso é uma fase. Aquilo ali é o trailer de um jogo que tá apresentando um jogo pra gente. Você imagina que vai ser isso aí?
Apanhar a criança
vai ser o jogo inteiro vai ser o cara do Walking Dead balançando pinto na sua cara e VR.
Eu acho que
ainda
vai ser exatamente isso.
Enviar.
Então vai ser seu próprio pinto, né, cara?
E apunhar a criança some e tá na praia, para os urubu.
Enfim, vamos encerrar logo essa porra, senão a gente vai passar o tempo inteiro aqui falando de Kojima também. E já sobe a música e depois já vem direto a segunda indicação do Mamilos.
Sobe a música do... Brigador de cobra, né? Aquela música dramática que, pelo amor de Deus, o cara tá fumando charuto e tá.
Não. Enquanto eu estiver falando, eu vou tocar a música do jogo.
A indicação vai ser curtinha, para não gastar muito tempo. É mais um quadrinho que saiu agora, apesar de ser reimpressão de 2006, que é Doutor Estranho Juramento, né? Alguns de vocês já leram aí, talvez na época, ou talvez agora na reedição. Que saiu aproveitando o lançamento do filme do Doutor Esquisito, né? Com o Cumberbatch. Eu não tinha lido ainda, eu achei que eu já tinha lido, mas eu li um outro que ele, acho que é cruzado, né? Com o Hulk. Eu acho que é esse, né? E eu confundi com esse, que, cara, tem muito... Quando você lê, tem muita coisa do filme, assim. É bem interessante você ler as inspirações. Tem, tipo... Ah, o Babu não viu o filme, né? Ah, acho que vocês também não. Mas, foda-se. Acho que vocês não se importam com spoiler, né? Tem uma cena que ele se auto-opera e tal, e tem isso no juramento. É uma história bem legal, assim. Pequena, pra você... Tem muito do passado, do Estranho. Se eu não me engano, é um retcon, né, da história antiga, que eles pegaram e decidiram recontar junto com outra, com histórias de outros personagens, assim, que eu não me lembro agora, não tá na minha mão. Mas é pra você que não conhece o personagem do Doutor Estranho, não leu nada dele, assim, a Salvati até lançou essa mesma edição, junto com uma edição clássica de origem do Doutor Estranho, de 1970 e tantos. 73, eu acho, sei lá. Mas é bom você pegar essa edição agora. Tá baratinho, assim. Capa cartonada, não tá no preço absurdo que a Panini tava lançando uns encadenados aí que eu não consegui pegar, porque.
E relançou
não tem
como agora pagar. Também. Então deve estar mais fácil de encontrar.
Não tem como pagar R$28 num cartonado, né? Esse tá saindo por R$20, é uma aventura bacaninha, assim. Se você quer conhecer mais o personagem, ver. Tem bastante da magia, assim. Não é muito profundo, O roteiro é bem superficial, assim, tem uma hora que eles saem na porrada de Kung Fu, eu não entendi muito bem. Mas é bacana pra você conhecer um pouco do Wong também, que no filme foi subaproveitado. Ele é bem importante nessa história. É, molda assim o caráter filho da puta do Doutor Estranho, juntamente com exatamente o juramento que ele tem de salvar as pessoas e salvar ainda mais o melhor amigo dele, que é o Wong, né? Que ele tem uma parceria muito grande de bromance com o Wong. É muito interessante ver, porque eu tinha lido muito coisas do Doutor Estranho muito tempo atrás, assim, é bom ler agora, depois do filme, que o filme foi muito interessante, foi uma boa reimaginação do astro que tem nas páginas do Doutor Estranho, né? Então, pra você que quer ler, conhecer o personagem aí, é uma boa pedida. Junto com o também, que
não fala.
Não. Tá bom. Então, fica aí a minha indicação de Doutor Estranho, Juramento, The Wolf. É muito bom. Os desenhos, não achei lá essas coisas. Eu achei que os desenhos fossem melhores. Mas...
É bem basicão, né?
Sim, é bem cru. Eu achei que se tivesse sido Mignola, seria muito foda. Mas, infelizmente, não é.
Qualquer então, coisa, se tivesse sido Mignola, seria muito foda.
Um mamilos.
Fala, meu bom.
Eu gostaria de fazer um adenda.
Fala. Faça, meu aluno.
Doutor Estranho, né? Pra quem não sabe, né? A gente tem um review aqui.
Doutor Estranho, tem um das páginas.
No né? Esse cara é muito estranho, também muito oriçado. A gente tem um review do filme, né? Feito pelo Lojinha, né? Que é um grande dramaturgo nacional. Sim. E a gente tem também, que não é nosso, na verdade, mas saiu, um podcast do Terra Zero falando sobre as origens do Doutor Estranho, né? É bacana fazer esse combo junto com essa HQ.
Pra você que quer pagar de hipster, pra você que quer pagar de quem conhecer o personagem aí,
sempre conhecia.
Que a gente tá recomendando, não. Você vai atrás do podcast Terra Zero.
Pode falar, tipo, sempre conheci, adoro o Steve Ditko.
Exato.
Sempre acompanhei.
Meu, ele exatamente. É totalmente... Ah, não, eu vou deixar quieto, sim.
Que isso, olha como ele vai. Tá, então, beleza, encerrando a indicação do Mamilos, vamos para a última indicação da noite. Chegou rápido, né? O podcast passou rápido. Ai, que delícia, voltar atrás. Não, sobe a música logo, pô. Agora, vamos para a minha indicação. O Mamilos recomendou Doutor Estranho. E pra variar, eu vou recomendar Doutor Estranho. Vou recomendar...
Embalado, né?
Exato, exatamente. Aquela... Lembram da senha do Wi-Fi no filme? Pois é.
Uhum.
E... Legal, né? Exato, foi uma referência muito bacana. Vou recomendar pra vocês Shambhala, de Doutor Estranho, que saiu... Foi republicado agora. Em capa dura, pela Panini e tal, e a edição tá muito bonita. Eu peguei na Black Frelvis por $15 brasileiros, então assim, valeu muito a pena e tal. E, cara, o roteiro é do J.M. DeMatteis, J.M. DeMatteis, né, que escreveu a Liga da Justiça Internacional e tal, sabe, fazendo uns roteiros divertidos. Mas o foco, de verdade, em Shambhala o foco não é, pra mim pelo menos, não é muito roteiro. Porque é uma viagem de autoconhecimento, Doutor Estranho. É um negócio mais profundo, só que o DeMatteis, ele não... Pra mim, ele não conseguiu, entendeu? Fazer algo tocante ou algo de fato profundo. Pra mim, ficou um tanto quanto superficial. O foco, de verdade, que pode ser dado nesse quadrinho, cara, indubitavelmente é a arte do Dan Green, velho. Que arte maravilhosa, que coisa linda, cara. O quadrinho, ele é meio que feito em forma de conto, né? Tem vários quadradinhos, assim, como se fosse um livro mesmo, com as falas e tal. E a arte dele dá um clima perfeito pra história. É uma arte bem, bem crua, cara. Assim, colorida na mão mesmo, saca? E é muito bonito de se ler, bicho. De verdade.
O que é interessante é que ele mantém o padrão de qualidade de capa pra parada industrial, né? Pro
negócio exato.
sequencial, porque o cara do juramento, ele faz uma capa muito bonita, assim, bem inspirada no Mignola, e dentro é totalmente coxapado e tudo mais, e me irritou um pouco.
É aquela parada do Alex Ross, né? Aquela mágica que o Alex Ross faz.
Ah, é, você compra os... Qual que é aquele quadrinho dos super-heróis lá, Aquaman, você lembra? Que você começou Astro a comprar City? Em... Isso, o Astro City, que tem capas sinistras, lindas, que o caralho, lindas, como lindas. Assim, velho? Vou comprar essa porra agora, e dentro é um cocô, mas um...
Não, não é um cocô, eu discordo de você, não é um cocô.
É só, ok, mas comparado, é o grau
é
de só, comparação.
É assim, é porque, assim, é um quadrinho que tem uma arte de herói meio padrão, né, mas...
Exato.
Não é ruim, não é um cocô.
Eu não acho ruim também, não.
Não é o Liefeld, quer dizer.
Não o Jim Lee, né? Mas é bem legal, assim, a arte do cara no meio. Sim. Tanto na capa quanto no sequencial.
É
na capa.
Pra caralho, velho. De verdade, recomendo demais. A história é uma história ok. Ela, tipo, passa rápido, é divertida. São 66 páginas, é um one-shotzinho. A edição que a Panini fez tá bonita. Tá um papel bacana, tá... Eu acho que o preço integral dela é R$24,00, então pra uma capa dura mesmo com 66 páginas, tá um preço até ok, porque...
Mas sendo capa dura, na net você acha bem mais barato.
Sim, 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 com certeza. Mas fica aí a indicação, de verdade, pra você que também quer pagar de hipster de Doutor Estranho, sempre conhece o personagem e tal, eu leio desde da minha infância e por aí vai, procurem Shambhala.
Shambhala, meu, você não pegou a referência,
Posso fazer uma piada?
Pode.
Fechar o bloco? Pô,
claro, claro.
Você disse que o JM de Matheus não consegue fazer uma trama bacana, né?
Não, não, ela é bacana, ela só não é muito profunda.
Ele não consegue fazer uma trama muito profunda, é isso?
É.
Então, não consegue, né, Matheus? Ó.
Nossa.
Peraí. Não.
Eu quero me matar e você fala isso, velho.
Vai tomar no cu, velho. Não, o que que leva?
Faz agora, sentido, cara.
Não faz sentido nenhum. O que Moisés. Que leva um ser humano a acordar todos os dias da sua vida pra finalmente chegar... Numa noite de domingo pra fazer uma piada cretina dessa, você vai tomar no cu. Você não olha no meu olho nunca mais.
Você sobreviver 20 anos também pra falar isso
é tomar no cu. Você vai morrer antes do Natal, filho da puta.
Colhei, na verdade.
Isso, não, faz tudo.
Eu tô brincando, vai morrer não. Mas.
Antes do Natal é chato.
Enfim,
não vai, você não aqui... vai morrer, vou matar o senhor.
Tá infame, né? O menino tá. Alguém segura esse Aquaman. Caralho.
É um replicante que tá muito feliz, mano.
Pois é, isso porque disse que tava na bad. Mas encerrando agora o bloco de indicações. Não vem explicar, não. Não vem explicar, não. Deixa eu encerrar o bloco, dá licença. Obrigado. Seu babaca. Ó, encerrando agora o bloco de indicações, vamos para o segundo bloco do podcast, onde a gente fala um pouquinho sobre as coisas que saíram, as coisas que aconteceram no ano, não sei o que. E vamos falar sobre os filmes de super-herói que saíram esse ano, de forma bem rápida e resumida, porque a gente já falou bastante aqui. Então é isso aí, vamos trocar de bloco.
O quê? Falar que todos os filmes de heróis desse ano foram uma merda?
Pronto, vai ser exatamente isso aí. Chegando agora no segundo bloco do podcast, nós vamos falar aqui brevemente sobre os filmes de herói que saíram aí nesse ano, né? Pelo menos os que a gente conseguiu lembrar, que eu acho que isso vai ter muito. É, exatamente, filme pra caralho, tem muito filme de herói esse ano. Ano que vem vai ter filme pra caralho também. Puta que pariu.
Vamos falar sobre Deadpool. Que a gente já sabia o que esperar, que os bazingueiros iam amar e a gente ia odiar, porque nós somos os rancorosos, né?
Exato.
Mas o filme em si tem sacadas legais, assim, não é? Não são geniais. Tem, tipo, piadas dentro do próprio elenco ou do próprio filme que são bacanas, assim, eles usarem, mas, cara, sem alma nenhuma, sabe? Não tem porquê endeusarem essa porra desse personagem, né?
Exato. Muito ruim. Eu sinceramente, eu me perguntei se...
Inclusive o Bambu tá aqui, viu, gente? Tá conversando. Fala, Bambu.
Se eu era tão amargo ou se eu era burro, porque...
eu acho que você é amargo, mas o filme é ruim.
Cara, eu perguntei, será que eu sou burro? Será que eu não tô entendendo esse filme? Porque, cara, ele é muito ruim,
tem muitas
ruim,
camadas,
velho.
Né? É muito complexo, né, Bambu?
Não, ele, tipo assim, ele 1h10 de filme, ele ainda tá preso lá na cena da ponte, velho. Caralho, sabe, as piadas, assim, eu não vi graça nenhuma. Ele como Deadpool, ele aparece muito pouco, assim. Ah. Eu achei que fosse, eu não sei, eu achei que ele fosse ser mais que nem o jogo, que também é uma merda também, mas... É muito sem graça. Ele só teve só duas partes engraçadas, que foi aquele tenta socar o...
Sim, o Colosso de quebra. O
Colosso, que é legal. E quando aquela namorada dele pega ele de quatro, que é maneiro. Agora, de resto, assim, cara...
Não, é isso aí, não. Eu achei engraçado a parte que ele fala assim, ah, vamos ver o professor Xavier. Aí ele fala, o Patrick Stewart ou o Harry McCoy? Isso eu achei
James
bacana.
James McAvoy.
Isso, James McAvoy. E Hank McCoy é o... Né? Mas o,
e
eles falarem que, ah, vocês não têm dinheiro pra contratar mais gente pro elenco do X-Men, né? Só tem vocês dois.
Essa é boa então, também. E a do Liam Neeson.
Do Liam Neeson. Mas só isso mas também. O resto, as piadas do filme em si são uma bosta. Um lixo.
E o roteiro também, né, cara? É um roteiro horrível.
É, o roteiro é ruim. É.
Disfarçado por um monte de referência, referência entre aspas, né? A massa não, de referência mesmo, assim, que não foi jogado na sua cara, que teve ali, foi o Life aparecendo.
E sabe o que é pior? Que eles falam assim, não, é ruim de propósito. Ele tá fazendo uma paródia de propósito.
É o gordo,
né?
que faz piada de gordo, sabe?
É
isso.
Não, muito ruim, o vilão muito ruim, tudo muito ruim. Mas ele tem uma importância muito grande, isso é um mérito que...
Sim.
Que pode definir muita coisa que a gente pode ver bom daqui pra frente, que é ele ter 18 anos, né, velho?
Exato.
Um filme de 18 anos.
Que fez sucesso.
E fez um sucesso que ele fez, né, cara?
O Wolverine aí já vai vir 18 anos, já me interessou, né?
Pois isso. É. Não, isso mostra que o público bazingueiro que tem dinheiro e que já é adulto, gasta dinheiro com...
É a família tradicional bazingueira, né, Bambu? Que vai pro cinema ver Deadpool.
É muito importante, realmente.
Eu queria dizer que eu não vi o filme, então não posso falar.
A gente não tá perdendo nada.
Eu vou ver só pra falar bem.
Bacana. Então vamos pro segundo do ano. Esse sim, que filme, meus amigos. Puta que pariu. Esse é muito bom, cara. Cara, pelo amor de Deus.
Zack Snyder.
Exato.
Zack Snyder. Piores do que do Deadpool, né?
Porra! Puta que pariu, galera. Vocês aí que são dos grupos de Facebook da DC. Vão tomar todo mundo no cu. Vai tomar no cu, caralho, velho. Nossa, velho. Para de falar que Zack Snyder é Deus, filho da puta. Esse filme é muito
a galera,
caralho.
A galera que socou a realidade pra provar que BVS é bom é tão ruim quanto aqueles Marvete que queriam provar no passado. Não, Homem-Formiga é sucesso sim. Vem ver. É nesse nível.
Cara,
não, o Formiga é legal. Mas o... Cara, é muito chato. BVS, 3 horas de filme...
É
mal editadas.
Muito ruim,
de
cara.
Cenas desconexas.
Aí vem o Bazinga falar: ah, mas você viu a versão estendida? Eu vi a versão estendida, continuou um lixo, só que maior.
Eu quero desconstruir a versão estendida aqui.
Eu acho que melhora algumas coisas.
Fica um pouco melhor explicado.
É porque assim, claro. Eu vi as duas versões, né? Fui no cinema, vi a versão Bost Edition.
Uhum. E... editada no Movie Maker,
editada pelo filho do Zack Snyder. E depois eu vi também. E depois eu vi a edição Ultimate Motherfucker Complete Edition. E assim, exato. Quando eu ouvi falar que ia ter versão estendida, eu achei que ia ser uma versão estendida, sei lá, com uma hora a mais. Porque a gente, quando vê o filme, a gente sente falta de algumas coisas. Pô, a gente parece que tá faltando alguma coisa. Sim. E aí quando você vai ver, são, sei lá, o filme tem 2 horas e 25, 2 horas e 28, 2 horas e meia arredondando.
Exato.
E aí a gente vai ver, adiciona mais meia hora, que é assim, pra quem gosta do Superman ou acha que ele foi muito subaproveitado no filme, ele aparece mais, não que ele tenha grandes funções ou faça grandes coisas.
Nem que ele esteja bem representado, mas...
Sim, mas ele aparece mais, aparece lá meio que investigando o que tá acontecendo lá como repórter.
Superman detetive, né, cara?
Não, cara, como repórter, cara, isso daí faz até algum sentido.
Calma,
faz,
mas ele faz, mal faz, fala sim. Com a mãe, eu odeio esse Henry Cavill aí. Esse
a Lois Lane, Superman. Caralho.
Mas o problema, caralho, o problema cara, dele caralho. Mal falar,
a gente não é não problema vai falar dele. Mesmo. Vai falar.
Não. O problema dele não falar não é problema dele, é de quem escreveu e decidiu. Sim, não colocar falas pra ele.
Mas o problema é que ele não passa caralho, na cena, bicho. Na cena de que a galera explode em volta dele, vai tomar no
sim,
cu.
Sim, e tem pedaços de miolos na cabeça dele. Sim. E ele tá lá, mas, caralho. Mas depois
ele vai lá, adiciona a cena dele salvando a galera, não sei o que, tudo bem. Adiciona a cena daquela menina que era amiga cientista, que mega pesquisadora de super balas terroristas lá.
Que aparece em 32 segundos, né, bicho?
Sim, sim. Mas aí que tá. Quando eles anunciaram a versão estendida, eu achei que fosse uma versão que ia trazer muito conteúdo. E não uma versão que ia trazer uma coisinha aqui e outra ali que a gente mal percebe que, sei lá, não sim, tava sim. No filme original.
E as lutas eu achei bem caídas também. A luta
o
dele
foda é que eu achei ok, acho que não tem muito de reclamar dessa luta não. Podia ser melhor, óbvio, mas não achei ok. O foda é que o que a Warner tá fazendo não é entregar um filme e depois ela lança uma versão estendida, que tem extras, tem coisas a mais. Ela lança um filme incompleto pra depois lançar uma versão que as coisas que estão no filme fazem um pouco mais de sentido. Entendeu?
Sim, isso,
caralho. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é muito pior do que Batman vs Superman com relação à edição. Cara, é um filme cortado em pedaço, entendeu? Assim, os caras tiraram um pedaço do filme pra botar depois em outra versão. Puta que pariu, velho.
Mas o problema de BVS pra mim é isso. A galera falou, não, mas a versão estendida melhorou muito e mudou várias coisas. Meu Deus, não, pra mim não mudou nada. Adicionou mais cenas ali, redimiu um pouco o Superman lá, fazendo mais coisas assim. Mas, tipo, não muda nada no plano geral do filme, sabe? Não adiciona tanta coisa assim que a gente... Oh, meu Deus, realmente, eu não poderia ficar sem ver essa menina mega especialista em mega armas terroristas. Meu Deus.
É um filme simples, assim, né? Não é nada demais. Eu vou te falar que eu gostei muito do início daquela parada do Lex Luthor de botar o Superman contra o Batman, tal. Aquilo tava legal. A luta deles é bem ruim, o CG é ruim, a coreografia é ruim.
Eu achei a coreografia bem esquisita, assim. Eu
acho igual o Papaco.
Ela é lenta.
Eu achei ok.
Não que seja lenta, meu amor, porque o cara tá usando uma armadura de 300 kg.
Exato, né? A intenção das cenas é passar mesmo o peso e tal.
Mas no quadrinho funciona.
Não é empolgante.
No quadrinho funciona. Eu acho que ali não funciona.
O Superman, cara, ele pega o Batman e empurra ele. Que tipo de luta é essa, cara?
Cadê, e luta que não tem justificativa, sabe?
É porque em nenhum momento ele queria bater no Batman também, né, Bambu? Isso fica
não,
claro.
Não, eles não argumentam, cara. Não tem um argumento. O Batman não argumenta o filme inteiro, cara. O cara detetive tá mais cego que o Batman.
Tá mais louco que o Batman. Ele quebrava o braço dele.
O negócio do Batman vs Superman pra mim, que fode o filme, é que o Zack Snyder, né, ele fica naquela dele. Ah, eu sou o cara que faz coisas diferentes da grande
Superman mídia. Superman é Jesus.
Do grande mercado. Não, exatamente. Nisso que eu vou entrar agora. O cara faz umas metáforas de merda mais rasa do que piscina de criança que você deixa ela no churrasco pra ela calar a porra da boca. E aí vem um bando de gente que não tem nenhum tipo de repertório filosófico e acha que... E entende aquilo muito fácil porque é ridículo. E aí paga pau, caralho, Zack Snyder, puta que pariu, que cara foda, pá. Meu Deus, que filme filosófico, significado. Superman, na verdade, era Jesus.
É muito fácil fazer referência que ele faz, né? ele põe a referência 500 vezes dentro do filme. Põe
é muito ruim. Não é referência, ele joga na sua cara, bicho.
Gente,
é você. Pensa num poeta. Ele escreve um poema, faz uma metáfora, e aí depois o próximo verso é explicando a metáfora de cima. Isso são os filmes do Zack Snyder.
Eu entendo vocês reclamarem disso, que ele repete, mostra sei o que, mas assim. Eu acho que é necessário. Porque
o quê?
O público não entende. Me desculpa.
Não, tem gente tudo bem.
Que acha que o Batman morreu no final do terceiro filme do Nolan.
Ah, como é? Você não entende, não coloca, cara. Não.
Sabe? Tem gente. O cara explica mil. Puxando o Nolan aqui, né? Ele explica as coisas mil vezes porque a galera parece que não presta atenção, sabe?
Quer transformar filme de quadrinho em coisa. Em parada super profunda, cara. Não
cara, é Batman disso. E Superman. Batman e Superman são os dois maiores super-heróis do mundo. Cara. É pra ter uma porradaria e pra ter um roteiro bacana. Você pode entrar na parte emocional do Batman, pelo fato dele ser órfão. Você pode entrar na parada do Superman, dele não se identificar como humano e mesmo assim salvar as pessoas. Mas não, cara, você quer transformar num Sandman em forma de filme? Vai fazer metáfora bíblica. Vai tomar problema, no cu!
Eu acho que vocês estão indo no caminho errado. O problema não é ter metáfora. O problema é você ser tão raso, como você falou, quanto um Pires... E querer fazer metáfora, esse é o problema.
Exato.
Você pega um cara que sabe fazer, que faz a parada direito, ia ficar bacana a metáfora. Não ia ficar ruim. O problema é, você pega um cara feito o Zack Snyder, que é um cara que quando ele faz umas paradas massa velho, tipo 300, tipo Madrugada dos Mortos, sai legal pra caramba. Exato. Quando ele pega umas porradarias bacanas, ele sabe fazer e ele faz de um jeito muito bacana.
A luta do Superman com os olhos, cara. Merda.
Tipo, mas as cenas são legais.
Exato,
é,
exato.
É outro filme cheio de metaforazinhas e.
Nossa, velho.
Ela está sonhando essa metáfora do cara, velho. Caralho,
meu amigo, pelo amor de Deus, faz uma montagem de uma piscina de criança. Só que no círculo do meio assim, a cara do Zack Snyder.
Piscina de.
Não, e ele tem um outro defeito que todas as cenas parece que, tipo assim. Ele pensa no visual primeiro e depois no que vai botar um roteiro. Porque todas as cenas é ele tentando fazer um pin-up de alguma coisa, sabe?
Exato. Eu não consigo entender isso. Mas, assim, vamos dizer que...
O roteiro é dele, né?
Exato. Também. Mas disso a gente não pode reclamar. O filme é lindo, visualmente falando. Porra, o melhor visual do Batman... Vamos falar um pouquinho agora.
Melhor Batman.
Né? Melhor Batman. Cara, de verdade. Pra mim, Ben Affleck foi o melhor Batman.
E não só visual, eu também gostei dele como um Bruce Wayne. Então...
Eu achei ele ok como Bruce Wayne, mas eu ainda prefiro
o Christian Bale. Bato palmas pra ele como Batman amargurado e não sabe mais o que fazer. Apesar de que eu não gostava dele matar todo mundo, ele pode ser um cara amargurado e não precisar meter bala na cabeça de bandido e arrastar o carro do cara por 3 km, mas tudo bem. Mas assim,
é o Batman, é entre aspas, o Batman do Zack Snyder. Se o filme fosse bom, eu relevava isso aí. Mas, de verdade, cara, o uniforme do Batman é lindo, o Batman é bom, a cena de luta que tem, que lembra os jogos do Arkham, é foda. Aquela sequência.
Eu gosto muito,
cara. Aquela cena da Master tem tudo do jogo, cara. Tem tudo. Ele entrando pela janela. Isso. Tem ele usando aquela bombinha pra passar o cara.
Sim.
Pra se esconder.
É o karatê.
Ganso, e nisso de verdade eu bato palma pro Zack Snyder, na parte visual, na parte de ação.
Porque o que ele sempre faz bem, o visual. Exato. E a ação é sempre bom.
Exato. Pena que o filme é uma merda colossal. Mas não vamos prolongar muito em Batman vs Superman, vamos correr inclusive, né, por questão de tempo. E vamos falar rapidamente sobre esse filme que, porra, eu tenho a impressão de que ele era muito melhor quando eu saí do cinema. Porque... Pra mim foi um filme facilmente esquecível, assim, é muito... É um filme ok, você se diverte, que é Capitão América Guerra Civil.
Ah, eu gosto até hoje, assim, não... mas não. Pessoas saíram falando assim, nossa, o vilão é muito bom, e depois, nossa, o vilão é muito ruim. E eu ainda considero um vilão bom. Um dos poucos vilões da Marvel que conseguiu fazer alguma coisa de substancial. No, sim, não é um idiota. Igual esse Doutor Estranho também, um vilão idiota. Mas
ninguém aguenta mais Loki, né, velho?
Porra, né? Então, eu gostei. Eu reassisti e continuei gostando. Pantera Negra, Homem-Aranha, assim, muito bem colocados. Não tem nada que eu desgoste muito. Na verdade, tem uma coisa que não é só do Guerra Civil, mas que uma coisa que a gente tem que abrir mão e falar que o Zack Snyder sabe fazer é visual e cor, né? Porque hoje em dia a gente fala assim, nossa, os filmes da Marvel tem cor, da DC são tudo preto e branco, mas a gente vê que isso mudou um pouquinho, né? O BVS assim, já tem cores bem estouradas e filtros bem maneiros, assim. Só que os filmes da Marvel, Doutor Estranho mudou um pouco, mas os filmes da Marvel me dão a impressão que eles são muito cinzas. Há um bom tempo eu assisto o filme da Marvel e tô vendo cinza na tela, assim, sabe?
Capitão América. Será que você tá ficando daltônico, meu amigo?
Não, que isso eu vi uma análise de um cara, isso não sou só eu e ele não é daltônico. Capitão América 2, assim, é muito cinza, assim, sim. Cara, não é nada vivo. Homem de Ferro 3, Homem-Formiga, cara, é muito, sabe, a mesma paleta de cores usada, assim, pra filme de gibi, eu acho que falta eles saturarem um pouco como o Guardiões da Galáxia faz em alguns momentos, sabe?
Mas assim, esses filmes que você citou, Homem de Ferro 3, Capitão 2, tirando Homem-Formiga, né? Não são filmes que têm uma temática, muitas aspas aí, né? O conto do filme Dark da Marvel, sabe?
Então, cara, não sei. Eu realmente não tô feliz com isso que tá acontecendo, porque também tem uma cena patética do aeroporto dos heróis correndo um pra cima do outro, né? Que tem.
Essa cena realmente não faz sentido, não, né, velho?
Uma cena muito patética que você vê. Pegar assim,
as mentirinhas, velho. É, por favor, né?
Uhum. A gente é heróizinho se batendo. É como se você tivesse uma mão com boneca, outra mão com outra e porrada.
Exato. E a quantidade de. Não é pra você levar a sério nunca. Não leva a sério isso, gente. Eu já falei isso pra um ex-integrante do podcast aí, pra não levar essa porra a sério. Porque isso não é pra ser levado a sério. Então, sabe, essas coisas. Esse esquema de cores me irrita. Desculpa, tô falando muito, vou deixar vocês falarem um pouco mais aí do filme. Mas eu ainda gosto dele no geral, assim.
Eu acho um filme ok, um filme pipocão, divertido, sabe? Homem-Aranha é legal, é engraçado, a cena de luta. Poderia ser melhor? Poderia, mas é bacana a parte do Homem-Formiga principalmente, e é isso aí. É um filme pipocão que eu provavelmente não vou querer ver de novo, mas se tiver passando no Telecine e eu tiver zapiando, eu devo parar pra ver, sacou?
Eu achei
demorei um tempo pra rever.
Ele muito mal encaixado no filme, eu não gostei muito dele, não.
Eu gostei, eu achei pertinente, eu engoli.
Eu não gostei, não. Uma coisa que eu estava falando aí do Homem-Formiga, foi muito legal, assim, eles não mostraram nada em trailer, né, antes de sair o filme, e foi uma surpresa ele ficar gigante, né?
Sim,
foi bem legal isso.
Exato.
Sim, o que poderiam ter feito com o Homem-Aranha também, não deixar no trailer e na hora você vê o cara indo pro Queens e você fala, o quê? Vai ter um Homem-Aranha? Isso seria sensacional, entendeu? Uhum.
Mas precisa vender, né, velho?
Exato, esse é o problema. Mas, enfim, vamos encerrar a Guerra Civil. Vamos partir pra esse filme, o próximo que vem, ele é muito ruim. E eu acho que a gente deveria simplesmente resumir assim. A cena do Mercúrio é bonita pra caralho e é divertida. Legal.
O filme mas não é tão bom.
Nossa, você tá louco.
É muito ruim.
Mas não é tão boa quanto a primeira.
Cara, isso me dá um ódio, velho. Tipo assim, vamos parar o filme 2 minutos e meio, vamos tocar uma música pra um personagem
desfilar.
Fazer. Ah, velho, que cena bosta, velho.
Vai tomar no cu, mas é bonito pra caralho. Vai se fuder. Os efeitos são fodas. Ele entrando, jogando a galera. É bonito. Porra, vai tomar.
Não, ele corre.
Eu achei repetição de um conceito que já havia sido pontuado, que não precisava.
Foi fanservice.
Exato.
Mas, cara, eu acho que nesse filme eu não sabia o que pensar, porque. Sabe aquele filme que você assiste e fica. Que merda, tipo, você pega. Você tá no. De tarde, sei lá, tá doente ou tá em casa de folga e tá passando um filme, você coloca pra assistir, daqueles que você não se importa nem um pouco com o que tá acontecendo.
Exato, é muito
cara,
ruim.
O Apocalipse é pra ser o maior vilão dessa porra do X-Men. E é um cocô. É uma bosta esse Apocalipse, velho. O cara num galpão, o cara tem 1,50m do lado de. Do lado dos Cavaleiros do Apocalipse, não são ninguém não. Não é Cavaleiro do Zodíaco, é Cavaleiro do Apocalipse. E é cada um mais galhofa que o outro, cara.
É muito
ruim, cara. A única parte legal. A única parte legal é a parte do Magneto, que ele tenta. Que ele tenta ter uma família. E.
Sim.
Acontece merda de novo e ele vê que ele não consegue. Ele não consegue ser do bem, ele não consegue fingir que ele não é aquele cara rancoroso que mata o nazista. E. Sabe, essa parte é bem legal. Então, mas o resto.
A cena dele de Auschwitz é muito boa.
Sim, na fábrica é muito boa. A partir do momento que o Apocalipse aparece, acabou pra mim. Aquela Psylocke, uma bosta. O Anjo, um cocô. Tempestade, pior ainda. Noturno, vai tomar no cu. Então, cara, esse filme é muito ruim, cara.
Noturno, tem uma coisa, tem uma coisa boa no filme. Toca Metallica. Toca The Four Horsemen quando ele vai recrutar o Anjo. Mas o filme
Jim é uma merda. Mano. Jim, velho.
Nossa, não. Vamos pular.
Aparece
vamos,
a vamos pular
de filme. Cara, não é filme de herói, né? Esquadrão Suicida.
Não, não é Esquadrão Suicida. É o Will Smith e os Smiths. Que...
Exato. Will Smith. Will Smith e os Suicidas. É isso aí, tá ligado?
E os Suicidas. Vou abrir
cara, eu não assisti. Eu não assisti. Tenho dois Smiths, porra. Mas eu não assisti, mas eu fiz questão de ver alguns mini clips. Cara, é muito ruim, cara. Eles lutando contra o irmão da bichinha lá. O cara é um super deus. Bichinha não, nossa, parece que eu falei de alguém que é homossexual. Mas é da Cara Devine lá, do Lavine, sei lá. O cara é um super deus e ele. E eu acho que ele tem miopia ou estrabismo, porque ele não consegue acertar a pessoa a 15 metros na frente dele, cara. Isso é ridículo. Ridículo.
O filme é muito ruim, cara.
Assim, o cara do diabo lá.
Podia ter sido pior, poderia. O filme tem. Sei lá, não, ele chega a ser. Ele chega a ser. Mais divertido que Batman v Superman, por exemplo.
Pior Coringa que existe. Não.
Nossa, o Coringa é muito ruim. Coringa é muito ruim.
Olha aqui na sala de
ele tá de sacanagem, né, cara?
Tá.
Eu acho que é uma das piores atuações que eu já vi na minha vida, velho.
Olha como ele vai.
De longe. Mas,
pior do que Didi em o Guerreiro Didi e a Ninja Lili.
Princesa Lili, caralho.
Não, Princesa Lili é outro filme. Procura aí,
tá confundindo. Mas o Jared Leto.
O Ninja Didi.
E a
Ninja Lili.
O Jared é o Guerreiro Leto, Didi. Vai, fala.
Ele cala a boca. Ele ficou bolado que, segundo ele fez várias cenas onde ele atuou muito e foi muito. Né, Shakespeareano e muito foda e cortaram do filme.
Mas lançaram no YouTube, Aquaman, e eu vi, e são tão merda quanto.
São muito ruins também.
Caralho, lançaram as cenas dele no
YouTube? Lançaram, sim, porra!
Sim. Lançou o estendido, a versão estendida que também tem. Que também foi. Cortaram cenas que ele fez. E ele foi cortado também. E aí resolveu, não, vamos lançar pra esse cara calar a boca, então. Aí lançou as cenas mini clips no YouTube. E são uma merda, são iguais as cenas
que ele fez. Ah, não, isso daí foi um tapa na cara dele, não foi nem pra. Tipo, você tá reclamando que a gente conta essas cenas, toma mini clipes seus do filme no YouTube.
Exato.
Isso daí foi zoeira com ele.
A atuação dele é muito ruim, a risada dele é ruim.
O
visual dele. Assim,
eu gostei da risada, eu vi no trailer, né? Porque eu não vi o filme.
Ah, cara.
No trailer funciona, mas no filme não.
No filme não.
Ah.
A risada dele parece que tá morrendo, parece que tá doente.
A Arlequina é forçada e irritante.
Muito forçada. Eu não sei como. Assim.
Todo mundo forçado, né? Só o Croc ali.
Que tem problema em entender que é um filme ruim, sabe? Cara, ele tem uma edição. Eu acho que um dos
piores da
minha vida.
É muito porca.
É muito porca. Tipo assim, os primeiros 30 minutos, então, velho, se você vê que a parada é feita na bunda, sabe?
Parece um filme de adrenalina do.
Deixa eu usar lá. Não, é até bem editado. Chevy.
Não, não é não, desculpa. É editado pelo PowerPoint.
Cara, mas é tipo assim, é uma música em cima da outra. Todo mundo tem uma musiquinha, né? E todas as cenas.
Não serve de música, né, Bambu?
Cara, e tipo assim, em menos de 10 minutos, toca, sei lá, 10 músicas.
E a edição no começo do filme é totalmente diferente do final, né? Porque eu vi lá as apresentações dos personagens.
Os ritmos, totalmente quadrinho. O filme tem 3 ritmos diferentes. Caralho, velho. Você não.
São 3 filmes diferentes. No começo é tipo 11 Homens e um Segredo, depois vira Vingadores. E no final tá, sei lá, Liga da Justiça.
No final tá uma merda, né, bicho?
Eles estão enfrentando super deuses. Sei lá.
Não, aquela visão é horrível, cara.
É muito ruim, cara. Muito ruim.
Eu tenho uma pergunta, porque.
O diabo vira um super deus ímpio lá. Nossa, que porra
isso. Isso é legal, e eu tenho uma dúvida, mas fala aí, comigo.
Não, vocês falaram tanta coisa do filme. Eu ainda não vi vocês falando do grande herói Amarra. O que acontece com ele?
ele não é nem apresentado.
Cara, a melhor cena. Cara, é sério, Aquaman, quando você vê a cena dele, vai explodir sua cabeça, cara. De verdade.
Eu entendi essa referência.
É muito, muito bom.
É, seu bazinho. Mas cara, é muito ruim, porque. Não que ele tenha alguma importância, né? Nem nos quadrinhos.
Não, mas tem.
É perder tempo, gastar dinheiro com uma coisa ridícula, assim, né?
É isso, mas o que tem mesmo na maioria dos arcos introdutórios do Esquadrão Suicida, até naquela animação do Invadindo Arkham, que é um filme do Esquadrão Suicida muito melhor que o filme do Esquadrão Suicida. Recomendo a animação, de verdade, é muito bacana. Tem sempre, nas histórias introdutórias, normalmente, do Esquadrão Suicida, tem sempre algum personagem que tá ali, que ele é, tipo, menos importante, que ele tá ali só pra fazer merda e morrer. E deixar o grupo, sabe, desestabilizado ou com medo de caralho, isso é de verdade, eles vão matar a gente mesmo. Sempre tem.
O problema é que todo mundo é menos importante. Não tem ninguém que seja bom, que tenha um destaque legal, sabe? O Croc.
O Boomerang. Usando aqueles bumerangue gigantes de filmes dos anos 80. Bumerangue
é um retardado, né, bicho?
Porra, caralho. E tipo assim, ele não tem função nenhuma dentro do filme, ele taca aquele bumerangue 2 vezes, o resto do tempo ele escondido atrás daquele unicórnio.
Fazendo piadinha, né? Tipo, por que eu tô aqui?
Mas ele bebe Red Bull no trailer, gente. Importante.
Sabe o que me deixa com medo? Porque já vai ter filme da Arlequina e as aves de rapina. Sei lá que porra que é essa. Cara, isso vai criar uns filhotes de filme.
É que a aves de rapina não tem nada a ver com a Arlequina, né?
Então, cara, vai forçar essa mulher até o fim, cara. Ela é boa fazendo papéis... assim, pontuais. Vai forçar essa mulher, velho. Não, para com isso, gente.
Não é
um personagem feminista. Não é um personagem que representa um público feminino nos quadrinhos. Gente, para com isso, cara.
Mais do que tudo, não é uma personagem importante no universo que tá inserido, entendeu?
A ela tá não muda lutando, porra nenhuma. Ela tá lutando.
Papai, eu vou discordar de você.
Calma. Ela tá lutando com um taco de beisebol contra uma entidade satanista, cara. O bicho explode sua cabeça com...
Estalado os dedos.
Instalado dele com um taco de beisebol indo pra cima dele e eles, somos uma família, vamos. Ai, meu Deus, gente.
Sim, é como se o exorcista fosse o Rambo enfrentar o diabo, né?
O Rambo ainda tem uma P60 lá, sei lá, mas. Sim,
o Diablo no final, eu tinha uma dúvida, eu não sei se eu entendi mal ou bem. Ele vira. Isso foi mais ou menos o Homem-Formiga lá no Guerra Civil. Eu achei legal. Ele vira um demônio gigante no final. Apesar de que ele é um merda, ele é um demônio merda. Mas ele fala.
Pois é, não.
Ele fala a língua dos vilões lá? Isso que eu não entendi, porque.
Não, ele fala espanhol.
Ele fala espanhol?
Tu vai morrer, cabrão. É a única coisa que ele fala.
Não, mas ele quando tá demônio, ele fala espanhol, porque eu não entendi o que ele falou.
Fala
eu tive a impressão que ele tava falando a língua dos
não, dos ele vilões, fala, agora, né? agora tu vai morrer, cabrão, só isso. Só. E o fogo demoníaco dele não mata o bicho, mas uma bomba do Rick Flag mata, né?
Exato. Ai, cara, não.
Santo roteiro, né?
Sim, fala comigo, o que você ia discordar de mim, que a Arlequina
é não, importante. Que eu achei meio imbecil. Na verdade, sua colocação sua, mas ela não é nenhuma personagem relevante. Foda-se, você transforma em relevante. Isso daí você pode fazer, não importa.
Tudo bem, mas eu tô falando, da forma que ela foi inserida ali, ela não vai alterar porra nenhuma no universo. Não vai. Foda-se, entendeu?
Mas ele faz um filme dela, porra. Beijando na boca de uma era venenosa e saindo por aí como se fosse o Deadpool e faz sucesso.
O Deadpool. O Deadpool, né?
É, muito ruim.
Fazer um filme da Patrulha do Destino ninguém faz, né? Vai tomar no cu. Vamos pular Esquadrão Suicida.
Também não precisa, né?
Não, não precisa, mas seria maravilhoso. E vamos para o último filme do ano, que foi... Cara, eu que tentei não criar hype pra esse filme, mas, assim, por causa de ter o Benedict Cumberbatch, que é um gato do caralho, pelo amor de Deus, que homem. E também
ele é pra o... caralho, tá maluco?
Não, ele é bonito. É bonito.
Que tem o Benedict cria hype, né? E a gente Exato. Vê, né? Hobbit, Star Trek 2, o que aconteceu com esses filmes mesmo?
Eu acho que é aquele cara que fica bonito por causa do talento, saca?
Pois é.
Acontece. Mas ele também é o Sherlock Holmes, né? Pra quem não sabe. E, cara, eu de verdade, eu tava esperando um filme muito bom. Não tava esperando que eles... Não tava assim, caralho, vai ser muito profundo, eles vão explorar multiversidade, não sei o quê, e realidades alternativas, não. Mas eu tava esperando que fosse ser um filme melhor do que foi. Que acabou sendo um filme bom, ok, mas só divertido, saca?
É, eu nem achei que... Eu nem fui com hype nenhum, porque eu sabia que eles não iam explorar nada de multiverso, porque tem que... Da pegar carona com origem dele, origem de vilão, e apresentar vilão novo, que eu achei desnecessário. Eu achei que poderia ser uma jornada intimista, sabe, dele descobrindo que ele não precisa ser um pau no cu. E aí você faz a jornada pelas dimensões, e você coloca o conflito com a anciã, e pra mim tava suficiente, entendeu? Não precisava ter um vilão novo, Dormammu, que parece um... O pessoal vi no cinema falando, ah, o Thanos aí, né? O cara já venceu o Thanos, então ele não vai aparecer em outro lugar. Que ele, cabeça roxa, o público leigo acha que é o Thanos, né, velho? Então, você precisa ter, um design mais bacana. Também que ele é assim no quadrinho, mas... Gente, né? Então... Eu preferia...
A sensação que eu tive no filme... É aquela parada, o treinamento, cara, o início do filme, dele fudido e dele ser um babaca, e ir atrás lá da parada, até a parte que ele começa a ler os livros e começa a saber sobre tudo que tá acontecendo, o filme ali pra mim tava perfeito, tava divertido, não tava com piadinha toda hora na sua cara, apesar de ter uma piada ou outra, e tava legal,
e sabe,
tava
envolvente. Ele fica tudo muito rápido, né?
Exato, exatamente que o ponto que eu ia entrar agora. A partir do momento que começa a destruir a porra do templo lá, o que... Cara, o filme, sabe? Vai, ele termina já, essa porra aí. Dead Escalera.
Ele já é Mago sabe? Supremo, ele já tá com o olho de Agamotto e o...
Aí no final ele já tá lutando contra a entidade fodona da puta que pariu. Tá ligado? E o cara não sabia fazer portal 2 dias atrás. É meio assim, sei lá, passou tudo muito rápido. E tem meio que um pouco da parada da jornada do herói e tal, até o artefato místico, que a capa quando ele encontra e tudo mais. Mas... É um filme divertido, é um filme bacana e é bonito pra caralho. O Cumberbatch. Mas o filme também.
Eu tenho uma dúvida.
Fala.
Ele fala macumba no filme?
Não.
Mas a macumba é bem visual, assim. É bem. Bem pirotécnica, literalmente. Parece que você tá. Sabe quando você queima o bombril e gira? É igualzinho.
Exato.
Sei, faço sempre.
Eu até pensei em fazer um. Acho que vou fazer. Um memezinho. De criar portais igual o Doutor Estranho queimando bomba e girando no filme. Então, é igualzinho.
Enfim. Doutor Estranho, ok. Filme legal. Encerrando agora, né? O segundo bloco, encerrando o podcast, encerrando os filmes do ano. Mas antes de vocês se despedirem da gente nessa volta em não tão grande estilo, mas daqui a pouco tem os especiais de fim de ano. Caralho, como eu tô ansioso dos especiais de fim de ano. E vamos pros recadinhos. Vamos lá. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out. Chegando agora aqui na parte dos recadinhos, considerações finais, jabás, Aquaman.
Suicídio é a resposta.
Mamilos.
Tava no mudo e eu tava falando igual um idiota. Boa. Mas o Twitter, @RamosPDI. assinais.tumblr.com pra você saber novidades sobre o quadrinho, que vai sair até o final do ano. Vai, deu mais uma atrasada porque eu fiquei doente pra caralho, mas vai sair. E acho que é só isso. Mais novidades aí, fiquem ligados no meu perfil e no meu Facebook.
Exato, fiquem ligados, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. E cara, sobre as coisas do site, se quem quiser seguir a gente no Twitter, @.ig. Quem quiser mandar e-mail pra gente sobre alguma coisa. E tão, cara, tão com um projeto novo sensacional no site. Se você tem uma arte, se você escreve, se você desenha, se você faz alguma coisa que possa ser colocada em papel e não tem espaço pra divulgar, o Donkas e o Lojinha estão entrando com um projeto muito novo. Muito novo, muito bom. Muito novo é foda. Mas muito, muito bom e muito interessante, de uma revista virtual pra expor e pra divulgar essa galera que não tem onde pôr sua arte pra as pessoas verem. Sabe, vai ser lançado aqui no site mesmo, vai chamar Fictionária, eu espero que se pronuncie desse jeito. Ou Fictionária.
Eu achei que ia chamar Fantástico, porque é a sua revista virtual, semanara.
Mas, enfim, se você tem contos de ficção científica, assim, de preferência, eles disseram entre 2 e 8 mil palavras. É o que estou pedindo pra não ficar um negócio muito grande nem muito minúsculo. E pode enviar e-mail também pro próprio e-mail da revista, revistafictionaria@gmail.com, vai estar no post, você que quiser enviar. E é isso aí, galera. Quem quiser me seguir no Twitter, @papacopdi, assinem nosso feed, avaliem a gente no iTunes se você quiser avaliar. Comentem, por favor, porque a gente demorou pra caralho pra voltar com o QTP e agora tá tentando voltar aí com tudo. E é isso aí. Considerações finais, Bambu?
Eu achei que o blog tinha morrido, eu fiquei um mês fora. Eu entrei aqui, a URL ainda funciona, então. Mas é só falando sobre essa ideia, eu não tava sabendo ainda, mas é muito legal que é meio que um comeback, né? Assim, porque a gente quando iniciou o blog, a gente pedia, né, para as pessoas enviarem os contos dela, né? As paradas assim, e agora. De uma outra maneira, com uma nova roupagem, e promete dar muito mais visibilidade, né?
Uhum. Então, maneira totalmente diferente e alternativa.
Exato.
Então mandem
aí. Uma iniciativa muito foda dos nossos colegas de site aí, de verdade. Se você tiver alguma coisa que você queira participar, você manda um e-mail pra ele. De verdade, vai estar no post novamente, né? O e-mail aí, só copiar, colar e já era. E então, bom, vamos terminar essa volta, esse QTP aí, de número 23?
Foi muito 21. Bom, não sei. Já parou no espaço-tempo, então nem sei que...
É 23. É 23, galera.
Não, é 1. Episódio 1, começou de novo. Rebuta.
É o reboot.
É o reboot.
O QTP 952.
Exato, mas é 20, é 23 mesmo. E então deem tchau aí, galera.
Tchau, galera. Não fiquem doentes, é uma merda.
Isso aí.
Alô.
Valeu, pessoal. Deixa eu atender a ligação. Caralho, falou.
Esse... Peraí, vai passar a nota.
Tá bom, me manda o nome que eu boto.
Snake Eater.
Manda pro correio. Eu vou indicar uma comida.
Boa. Caralho, nunca teve. Boa.
Estrogonofe de salsicha.
É bom. Vou indicar um antidepressivo.
Que bad.
Você não vai me chamar não? Eu começo?
Não, eu falei. É porque a gente tá nesse ritmo, cara. Eu chamo antes de subir a música, sobe a música e já desce a música com você iniciando, entendeu?
Foda-se. Nossa, é muito menino editante, né, velho?
Ah, cara. Fazer um formatinho bacana, né? Pra fugir daquele Nerdcast padrão. Vai lá,
Comi. Omega, Omega Geeks.
O espaço é todo seu pra falar.
Você abriu espaço pra mim?
Ah, vai tomar no cu, vai logo. Vai,
o que TP não tinha acabado, não?
Peraí.
Vai. Já foi.
Ação. Não, é porque ficou minha voz por cima, vai.
O que TP não tinha morrido, não?
Pronto, tá ótimo. Beleza, tá gravado, tá tudo em casa.
Você não quer fazer um retake, não?
Não, mas tá bom.
Assim, Bambu, faz uma voz um pouco mais impostada, uma coisa...
Porra, mas ficou bom, ficou natural, cara, que isso.
Faz um sotaque escandinavo.
Faz um... Sabe, pensa assim num sotaque muito escroto, tipo da Bahia, assim.
Ah, sim. Homé, o QTP não morreu, não?
Cara, pelo amor de Deus.
Então, faz direção
certa. Esse é o baiano com mononucleose.
Debaixo do sol quente, comendo acarajé.